Vamos à primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12 a 19. 1 Pedro 4, 12 em diante. O título da pregação é: Vem sofrimento, alegria à vista. Diz assim a palavra de Deus: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por este texto da tua palavra, aparentemente contraditório, que fala de sofrimento e de alegria, mas o próprio texto nos ensina, assim como outras partes das Escrituras. Nos edifica, nos dá conhecimento mais profundo da tua palavra, para que possamos viver como crentes, dignificando o nome de cristão, e pessoas sem Cristo que sejam tocadas para a salvação. Em nome dele, Cristo, pedimos e agradecemos. Amém. Parece jogo de palavras. Palavras opostas. Vem sofrimento, alegria à vista. Coisa de efeito. Porque é óbvio que a alegria não está vinculada a sofrimento na nossa vida. Não é forçar muito, colocar um tema desse, só para chamar a atenção, para ficar um título bonitinho. Eu resolvi fazer essa pergunta depois de ter lido o texto, porque a resposta pelo texto é óbvia. Não, não é jogo de palavras do pregador. Não é criatividade em fazer um tema ou um título bonitinho que contrasta sofrimento com alegria, e não passando muito disso e sendo apenas uma mera e bonita teoria de púlpito, mas que ninguém vai levar isso para a prática. Bom, podemos não levar para a prática, mas porque não quer. Porque o correto é levar para a prática o que está na Bíblia. Então eu fiz questão de ler antes o texto, para vocês verem o quão claramente a Bíblia fala, de fato, neste texto e em outras passagens, fala da coexistência entre sofrimento e alegria, sim. Agora, se nós temos dificuldade de entender isto, e pior ainda, se temos dificuldade de viver isto, vamos tentar diminuir esta dificuldade, e é o que eu vou procurar hoje à noite, ajudar vocês, ajudar a mim próprio, mostrando o que a Bíblia diz, para nos ensinar a entender que sofrimento é para coexistir com alegria. Sim, não é só um jogo de palavras, nem do pregador, muito menos do Espírito Santo, que inspirou o apóstolo Pedro para escrever estas palavras. Então, enquanto você não tiver associado no seu coração o fato de que sofrimento significa alegria à vista, você ainda está longe de entender realmente uma parte importante da vida cristã. Uma parte importante da vida cristã. O assunto principal da Epístola de Pedro, que já está querendo chegar no final, falta só o capítulo 5, o assunto principal é sofrimento. Fica muito claro isto. E ele volta a tratar então no tema e vai ficar até quase o final mesmo da Epístola com esse assunto. Ele afirma algo muito forte nos versículos 12 e 13, algo que estava ocorrendo no meio dos leitores dele, que eram crentes. Fogo ardente. Explica o motivo pelo qual eles estavam passando por isto e diz que havia uma maneira certa e uma maneira errada de reagir. A maneira certa, claro, é a que ele exorta para nós seguirmos. Então, o que é que estava acontecendo? Ele diz aqui, um fogo ardente que surge no meio de vós. O próprio contexto indica claramente que fogo ardente significa sofrimento. Não é que eles estavam sendo tocados ou tomados pelo Espírito Santo de Deus, que os estava esquentando por dentro, que pode ser usado também, a Bíblia usa também o termo de calor espiritual, e de o Espírito Santo descendo como língua de fogo e tal, poderia ser uma coisa mais física, que eles estavam mais susceptíveis a se queimarem, ou as casas deles estavam pegando fogo, não sei, mas então poderíamos examinar o que isso significa. O contexto responde, fogo ardente aqui significa sofrimento, e um sofrimento especialmente vindo pelo fato de serem crentes. Não é nem um sofrimento de saúde, por exemplo, de dor física, por problemas do físico, ou mentais. Não. O assunto aqui é sofrimento pelo fato de ser crente. Sofrimento causado por pessoas ao redor. Quando Pedro escreveu essa carta, ainda não havia uma perseguição organizada por parte do Império Romano, uma coisa oficial contra os crentes. Mas, obviamente, já estavam começando a acontecer perseguições localizadas, especialmente no nível social e familiar, e até mesmo pessoal. Ou seja, estavam começando a sentir realmente o peso de uma perseguição, como se diz, perseguição religiosa. Perseguição pelo fato de serem crentes. Muitas vezes nós associamos o termo perseguição com aquilo que eu comentei, uma perseguição oficial por parte do governo da época, em que invade casas, prendem pessoas, torturam pessoas, perseguição oficial. Mas é bom nós nem sempre fazermos a ligação entre uma coisa e outra, porque sendo assim, nós, no Brasil, nesta fase da nossa vida, no início do século XXI, que não temos uma perseguição oficial, nós vamos jogar praticamente de lado toda passagem que fala de perseguição pelo fato de sermos crentes. Ah, não é comigo, aqui não há perseguição, não sou preso, não sou proibido de ir para o culto, de falar em Cristo, então isso aqui não tem muito a ver comigo. Você estará deixando de lado grande parte do que a Bíblia tem a dizer sobre o sofrimento do crente aqui, além de todo o sofrimento por ser pecador e não querer pecar mais, sofrimento espiritual, sofrimento físico, tem esse aspecto de uma perseguição social, perseguição familiar, vinda pela esposa, vindo pelo marido, vindo pelo pai, vindo pelo professor, vindo pelos colegas da faculdade. Isso é perseguição. Então a perseguição, ela atinge um nível mais elevado quando ela se torna oficial e o governo então usa o poder de força dele, de coerção mesmo, até armada, para proibir a plena adoração como o crente quer. Mas perseguição não é só quando chega nesse nível. Eu acho que uma maneira razoável de você testar o quão firme é a sua atitude como crente na sua vida, no seu dia a dia, é medindo esse fator na sua vida. Quando eu falo em perseguição social, perseguição familiar, perseguição do trabalho, é uma coisa muito estranha para você. Você não tem a menor ideia do que eu estou falando, você nunca experimentou isso em nível algum. Provavelmente, se isso acontece, pode ser uma indicação ou um indicador de que você está se expondo muito pouco como crente. É fácil não se expor. É fácil não abrir a boca. É fácil falar só para quem praticamente lhe implora que fale o evangelho. Muito fácil. Ficar calado, ficar quieto. Uma oportunidade em que num grupo, numa roda, num local, alguém fala de maneira negativa sobre o evangelho, a Bíblia, ou Deus, é fácil ficar calado, porque que eu vou me expor aqui? É muito fácil. Cada um tem a sua maneira de proceder, cada um tem o seu ministério, cada um tem a sua postura, tem a sua personalidade, mas cuidado, porque não creio que o perfil que a Bíblia traça de um crente fiel, à parte da sua personalidade, à parte de ser tímido ou não, de ser inteligentíssimo ou não, para responder cada argumento que alguém possa puxar, totalmente à parte disto, a Bíblia traça o perfil de um crente fiel, aquele que se expõe. E se ele se expõe, vai aparecer perseguição. Não tem perigo. Aquele que quiser ser fiel será perseguido. Paulo disse em 1 Timóteo, não tem jeito. Então, como eu disse, não é uma perseguição na ponta da espada, nem enfrentando as barras da cela da prisão, nem um processo do governo. Tudo bem, mas algum tipo de perseguição, se não houver na sua vida, você está se expondo provavelmente muito pouco. Qual o motivo disto? O motivo desta perseguição ou desse sofrimento que eles estavam passando? Havia um propósito claro ou fazia parte da vida apenas? É isso aí, foi previsto por Deus e vamos para frente. Não, Pedro informa dois motivos, não só um, mas dois, pelo qual isso estava acontecendo. Primeiro motivo, destinado a provar-vos. Aqui no versículo 12. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Então, primeira resposta, óbvia, provação. Provar no grego é um verbo que significa realmente experimentar, testar e, conforme diz, provar. Importante, é a mesma palavra usada para tentação. Não há uma palavra no grego para provação que vem de Deus e para tentação que vem do diabo. É a mesma, absolutamente a mesma. Quem indica se é uma provação benigna para um teste de uma avaliação para ajuda, para aperfeiçoamento, ou se é uma prova para derrubar, é o contexto. Então, quando o contexto indica que é uma provação positiva, que vem de Deus, traduz-se como provação. Quando é algo que o diabo proporciona e, como sempre, mal intencionado para derrubar, aí colocamos no português tentação. Mas é bom você saber que a palavra no grego é a mesma. E é a que ele usou aqui. Então não era por acaso que os irmãos estavam sofrendo, mas havia uma finalidade específica. Provação. Ok? Provação de quem? Ou da parte de quem? Quem é que está providenciando, estava na época, esta provação? As frases seguintes respondem claramente, sobejamente, de Deus. Provém de Deus. Não é obrigado partir diretamente de Deus, e pelo contexto vemos que não parte, no contexto de parte diretamente dos incrédulos, da sociedade, da família, que estava perseguindo esses irmãos aqui. Então, a perseguição direta é dessas pessoas, da sociedade má, sem Deus, obviamente pessoas atiçadas e dirigidas pelo diabo, que nos arrudeia como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, sim, mas tudo sob o controle e a permissão de Deus, que se utiliza do sofrimento para provar a genuinidade da fé daqueles que estão sendo provados. Então há dois elementos em jogo: é provocada a perseguição por aqueles que a fazem de uma maneira direta, os perseguidores. Mas essa perseguição, ela é uma forma que Deus encontrou para provar os crentes. Então, quem prova? Deus. Utilizando-se de alguns meios. Que meios? O diabo. Os escravos do diabo, ou a sociedade sem Deus. Uma coisa não anula a outra, e às vezes confundir uma coisa com a outra gera problemas em muitas formas de avaliar as coisas, de interpretar, e fica uma teologia torta quando se inclina demais para um lado ou para o outro. Há de se examinar de uma maneira bem clara esses dois aspectos da origem de uma provação. Então, vem de Deus através de elementos que ele usa, e esses elementos nunca poderão dizer: não me culpem, eu persegui os crentes porque Deus mandou, porque Deus colocou no meu coração, veio dele a ideia, não tenho nada a ver com isso, eu fui um mero instrumento nas mãos dele. É não, quer dizer, é, mas não é. É, você foi um instrumento da mão dele, sim, mas você não é uma caneta, você é um ser humano que tem consciência, tem inteligência. Então, e tem responsabilidade moral diante deste Deus. Então, o fato dele ter lhe utilizado como elemento para provar, testar a fé dos crentes dele, o fato dele ter lhe utilizado como instrumento, não lhe livra da responsabilidade pelo que você fez. Absolutamente. O diabo vai ser culpado pelos atos dele, os demônios vão ser culpados pelos atos deles, as pessoas que perseguiram e perseguem, perseguirão os filhos de Deus, serão responsabilizadas, mesmo sendo instrumentos de Deus. Deus deseja nos provar, que um pequeno parênteses que eu quero abrir, deseja nos provar e expor a nossa fé aos olhos de quem? De quem? De quem que ele quer fazer isso? Primeiro dele próprio, Deus. Isso aqui só essa pergunta é muito interessante para uma pregação inteira. E eu vou tratar rapidamente e vou voltar ao texto. Mas é muito interessante isto. Primeiro aos olhos dele mesmo, Deus. Mas minutinho. Ele não sabe todas as coisas. Não dava para ele avaliar exatamente o tamanho da nossa fé sem nos fazer sofrer. Ele não é onisciente. Para que tanto sofrimento, se ele poderia medir a nossa fé sem esse instrumento que ele utiliza-se, que é o sofrimento? Sim, ele poderia, claro. Mas é que além de prover a edificação pela provação, nós crescemos com isso, ele se agrada de ver o crente mostrando fidelidade na prática. Agrada a ele. É fato. Ver o crente suportando dificuldades, resistindo, sofrendo, até o ponto de ser queimado vivo, quando chega a perseguição oficial mesmo, mais violenta, Deus se agrada disto, de ver o crente sofrendo em nome de Cristo. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo sofreu, vamos já falar neste assunto. E além disto, do agrado a ele próprio Deus, ele nos beneficia, porque ele estica, ele aumenta, ele fortifica, ele tonifica a nossa fé. Ao mesmo tempo que ele avalia, a nossa nota de fé vai aumentando, porque nós somos aperfeiçoados. Ele vibrou quando Abraão levantou a mão com o cutelo, a faca na mão, para baixar em cima do filho querido Isaac. Então Deus, através de um anjo, segurou a mão de Abraão. E veja as palavras lá, Deus vibrando: agora eu sei que tu me honraste com a tua fé, eu sei que tu me temes, agora eu sei. Mas tu não sabias antes? Não, Senhor. É a maneira dele dizer: eu vi você agindo, Abraão, isso me alegra. Mas, Senhor, tu não está sabendo o tamanho do sofrimento que tu me impuseste, a tortura a que tu me impuseste, desde o dia que mandaste eu matar meu próprio filho até esse minuto aqui. Sei, Abraão. Mas então o que, Abraão? É o que eu quis fazer, e tu vais servir de exemplo para milhões de pessoas que vão me seguir, Abraão. Abraão, eu gostei demais da tua fé, isso me agradou, Abraão. Então imagine o prazer de Abraão, depois do sofrimento aqui, ouvido o próprio Deus, numa voz misteriosa, atestando a fidelidade de Abraão. Eu tenho a impressão de se perguntasse a Abraão: Abraão, quer trocar de novo? Ele diria: quero passar de novo pela experiência. O sofrimento foi muito ruim, de matar mentalmente Isaac, eu já estava praticamente com ele morto na minha mente, mas ouvi aquela frase do céu, ouvi o meu Deus, o meu querido Deus, dizer que gostou da minha fidelidade, isso não tem preço, e não tem mesmo. Então a sensação, mesmo que ele não fale hoje audivelmente, mas a convicção que o Espírito Santo transmite no coração de um crente, mesmo sofrendo, mesmo perseguido, mas a felicidade que ele coloca dentro é tão grande, que é para ficar pequena a provação, ou o sofrimento em si. Este é o ponto. Então agrada a Deus, ele quer então que seja perante ele mesmo essa prova. Segundo, é importante sermos provados aos olhos dos outros crentes. Claro, eu não vou citar a passagem, eu quero ir rápido aqui, mas é um testemunho poderosíssimo você ver o outro sofrer em nome de Cristo e passar pela aprovação, sair ainda mais edificado do que entrou. Isso lhe ajuda. Então você me ajuda quando você sofre em nome de Cristo e aguenta firme. Você me ajuda, eu lhe ajudo, nós nos ajudamos mutuamente. E eu pego um livro de 500 anos atrás, aquele irmão que morreu há 500 anos, me ajuda muito, pode me levar às lágrimas lendo hoje, 500 anos depois, como é que ele suportou aquela provação, e ser surrado, e ser torturado, e ser queimado, ser enforcado, ser afogado, batizado entre aspas, até morrer afogado, como batizavam os anabatistas. Então é muito importante para a fé dos outros irmãos ver uma fé sendo testada. Terceiro, a importância de nós sermos provados diante do mundo, do próprio mundo. Brilhe a vossa luz diante dos, não ouvi, dos homens, das pessoas, do mundo, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então Deus gosta de ser glorificado através das boas obras do crente. Obviamente, boas obras incluem uma boa reação a uma situação de sofrimento. Então, por todos os ângulos é importante a sua fé ser provada através de sofrimento por perseguição. Então, voltando, já que os leitores de Pedro estavam sabendo que Deus opera por meio do sofrimento, eles não deveriam reagir de uma maneira errada. Qual seria a maneira errada? Estranhando. Não estranheis o fogo ardente, como se alguma coisa extraordinária você estivesse acontecendo. É impressionante. O argumento dele é simples, inteligente, porém parece até um pouco irônico. Como é, apóstolo Pedro? Não estranheis? O senhor sabe o que eu estou passando? E vem dizer para mim não estranhar, nem estranhar. É isso mesmo. Não estranhar. Sabe por que não é para estranhar, meu irmão? Pedro dizendo, porque é normal. Eu acho que ninguém vai chegar aqui e dizer: ih, rapaz, essa semana foi difícil para mim, peguei uma virose. Ixi, uma virose? Que coisa estranha. E que você passou pelo quê? Ai, tive febre, fiquei todo ido. Que coisa esquisita. Então, o efeito de você dizer isso é o mesmo de dizer que sei lá, jogou futebol. Eu peguei uma virose, foi. Porque você também pegou outro dia, e o outro pegou, e ele vai pegar de novo, e você também. Todo mundo pega virose. É normal, é natural. Ninguém estranha o que é natural. Agora, se surgir uma doença no meio de nós, esquisitíssima, que ninguém nunca ouviu nem falar, aí nós vamos achar muito estranho, ou mesmo não esquisita, mas rara. Que os anais da medicina dizem que em um milhão de pessoas acontece uma vez. Então é estranho, é esquisito. Mas Pedro quer exatamente mostrar que perseguição e sofrimento no meio dos crentes não tem nada de extraordinário. É apenas Deus provando o seu povo. Irmão, o teu é sofrido por ser crente. Grande coisa. Se algum irmão reagir assim, não acho que esse irmão é cínico, não, viu? Porque ele está sendo bíblico. Grande coisa. Aliás, vou orar pelo irmão. Mas, quanto mais, tudo bem? Porque o que você está me dizendo é uma coisa normal. Eu já esperava que você sofresse por ser crente. Vamos ser francos? Não é assim que você reage quando é apanhado no meio de um sofrimento, quando você enfrenta uma dificuldade grande no lar, por ser crente, no seu trabalho, na sua família. Você faz exatamente o que Pedro diz para não fazer, e eu, muitas vezes. O que é estranhar, é o que é para não fazer, estranhar. E aí você resiste, demora a se conformar, murmura, e diz que não é reclamação, não é só murmúrio, ou diz que não é murmúrio, é só reclamação, ou não é reclamação, é só queixa, mas não é queixa, é só gemido. Haja sinônimo para explicar o fato de que, inegavelmente, você está estranhando. Fora aquele que é pior, que se acha meio azarado. Tipo de uma palavrinha que acho que é muito ofensiva a Deus. Agora, não é obrigado a usar a palavra, às vezes o conceito. Você quer ver uma palavra que, uma expressão que praticamente substitui essa de azarada ou azarado? Isso só acontece comigo. Joga essa frase no lixo, nunca mais diga. Ou vou dizer outra. Por que que isso acontece comigo? Oh, de novo, estou passando por isso de novo. O que está havendo comigo? Sabe o que está fazendo? Você está estranhando. Você está fazendo exatamente o que não é para fazer. Por isso é que eu disse, irmãozinho, chegar e dizer assim: natural que você esteja passando por isso. De novo, eu sei. É, eu sei porque não é tu. Não, mas eu também passo. É natural. O papo entre dois crentes é para ser assim, mas geralmente não é. Ai, meu irmão, não sabe o que aconteceu, o tempo é sofrido, tenho passado por dificuldades, aí o outro irmão do lado de lá chora com ele, mas que coisa, que absurdo. Não quer dizer que nós não vamos sentir o sofrimento, que nós não vamos compartilhar o sofrimento com os outros, chorar com os que choram, estar feito bobos, aí morrendo de dor e rindo, e sendo humilhado lá na escola todo dia pelo fato de ser crente, arranjaram até um apelido em você, aí você está feliz, rindo de orelha a orelha. Não é esse tipo de alegria superficial que nós temos no mundo, e que muitas vezes é até, pode ser saudável, mas é pequena, é muito pobre, meio espuma. Alegria porque, sei lá, encontrou uma promoção boa numa loja. Legal, comprou uma camisa boa pela metade do preço. Ótimo. Uma alegria porque um amigo querido ligou para você, ou porque você isso, aquilo. Ótimo. Seu carro foi sorteado no consórcio, você fica alegre. Ótimo. Mas são alegrias circunstanciais. Alegrias que elas são criadas pelas circunstâncias ao redor. Então, essas alegrias, elas podem ter uma vida muito curta. Porque o carro que você tirou 00 do consórcio, vai bater depois de manhã e vai acabar com metade do carro. Então, fica triste. Aí a vida se acaba. Por quê? Bateu o carro. Novo, pastor, novo tinha 50 quilômetros meu carro. Aí fica triste. E anteontem estava alegre, pulando, tirei o carro. No primeiro mês, no primeiro sorteio, com 50 prestações pela frente, já ganhei no primeiro mês. Ei, Deus ouviu minhas orações, que eu precisava tanto deste carro. Aí é um crente fiel, feliz. Aí o carro bate. Crente mais infeliz do mundo. O carro bateu. Aí, sim, cadê aquele Deus que ouviu suas orações? Sumiu? Ou mudou o caráter dele? Agora, ele, de bonzinho, ele virou malvado, porque bonzinho anteontem que ele deu o carro, e meio malvado hoje, porque fez o carro bater, meio sádico. Que é isso? Isso é cristianismo, gente. Isso é maneira de viver a vida cristã. Então, quando Pedro fala de alegria, e quando a Bíblia fala de alegria, fruto do Espírito, não tem nada a ver em tirar o carro no consórcio, em comprar uma camisa com promoção. Não é isto, não é que os outros tipos de alegria, esses que eu descrevi, que fazem parte da vida, sejam errados em si. Eles se tornam errados como nós jogamos sobre eles, ou sobre esse tipo de alegria, mais força do que é para jogar. Nós roubamos, deixamos nosso coração ser roubados por aquelas alegrias ou pelas tristezas que seguem aquelas alegrias. E nosso coração é tomado por esse tipo de emoção, alegria, tristeza, alegria, tristeza. E a Bíblia dizendo, não, reserve um pedacinho pequeno para esse tipo de alegria e tristeza, que é normal, faz parte da vida, tudo bem. Mas não jogue o seu coração inteiro em cima disso, joga um pedacinho e o resto. O que fica? Ora, o resto você vai abrir para o Espírito Santo, derramar um tipo de alegria estranha aos olhos do mundo. Uma alegria meio sem sentido, uma alegria que permite que a gente faça uma pregação dizendo, vem sofrimento, alegria à vista. Esse negócio está meio maluco, não é maluco? Quer dizer, é aos olhos do mundo. E pior quando é meio maluco, aos olhos do próprio crente, mostrando que o crente está bem parecidozinho com o do mundo. Não está entendendo. Nem o título da pregação, nem entende. Peço uma piada de mau gosto. Sofrimento, alegria à vista. Que coisa estranha, piadazinha esquisita desse pastor. Agora, para o crente que conhece o que é uma alegria do Espírito Santo, o carro pode ser zero ou batido, e ser sorteado no primeiro mês ou no último, e você perder a sua roupa porque quem foi lavar botou sei lá o que demais e ficou tudo branco. A minha alegria, digo o crente, pensando, é muito mais profunda do que essas coisas que estão aqui ao meu redor, até mesmo que com relação à minha própria saúde. Este é o ponto pelo qual nós estranhamos, sim, e Pedro não diz à toa. Por que Pedro diz isso aqui? Sabe por quê? Que os irmãozinhos já estavam estranhando, muito provavelmente. Pedro já devia ter notícias, rapaz, tem crente triste por causa da perseguição. Eles não eram acostumados, inclusive eram gentios. Pedro estava querendo para gentios, não era nem para judeus. Judeus já conheciam mais o que era perseguição religiosa, mas os gentios não, eram pagãos antes, e estava tudo bem com eles, adoravam não sei quantos deuses, e pronto, estava tudo em paz ali. Aí eles resolvem, de coração, entregar-se a Cristo, se convertem, tornam-se discípulos desse homem esquisito, chamado Jesus de Nazaré, polêmico, que morreu. Dizem que ressuscitou, dizem que voltou para o céu, coisa esquisitíssima. Começam a perseguir esses novos discípulos de Cristo com uma doutrina estranha, que é um Deus só. Dois deuses, eles já brigam, não admitem nem um segundo. Ele tinha 12 deuses, 12, agora só tem um. E eu gostaria mesmo que ele tivesse o segundo Deus, que eu gosto dos 12, eu gosto mais desses dois. Então eu já fiz tudo para o meu irmão aqui, meu primo, ficar mesmo com dois deuses, Jesus Cristo e outro. Esquece os outros 10, não eram 12? Não vai, briga e é intransigente, e é cabeça dura, é só um tal de Jesus Cristo agora, não sai, não, morre por isso. Então isso causou perseguição a eles, e eles estranharam, não estavam acostumados com isso. Mas nós nem passamos por esse histórico, nós, quer dizer, passamos e não passamos, né? Porque o próprio cristianismo é que nós estávamos, a maioria de nós, estavam acostumados a praticar, é um cristianismo também politeísta, no sentido de que cabem muitos deuses. Aí alguém diz, não, eu sou espírita, sou católico também. Mas, meu amigo, não é que eu vou falar mal de um ou de outro, mas que os próprios dogmas deles não batem. Como é que pode? Mas eu sou. Pronto. Então, hoje, o próprio mundo de hoje, de uma maneira diferente daquela época, mas é acostumado com a falta de compromisso quase total. E cabe tudo, cabe tudo. Aí, quando vem você e diz assim, não, isso aqui eu não posso admitir, meus irmãos. Aqui no departamento, aqui, isso aqui eu não vou fazer, não. Mas, rapaz, você vai prejudicar a equipe. Certo. O chefe não mandou? Oh, mas o chefe não é tudo, né? Eu tenho um outro chefe. Que chefe? Cristo. Ih, lá vem o pastor. Virou pastor. É, não dá para eu fazer isso, não. Mas, rapaz, assim, não dá. Você vai entregar o grupo? Não, não vou entregar. Aí começa. Se isso não acontece com você com certa frequência, tem uma coisa errada, irmão, com você. Porque o mundo aí é muito submerso no pecado. Não nota quando tem mentira, quando tem roubo, quando tem calúnia, difamação, inveja, ambição, suborno. Não nota, está tudo embolado, tudo misturado. E quando vem um crente que diz isso aqui, não, eu não faço, eles estranham. Aí perseguem. Aí quando persegue, aí o crente estranha. Aí pede assim, não tem sentido, gente, é um contrassenso. Porque você devia chegar em casa, mulher, tu nem sabe, tô morto de alegre. Estou sendo perseguido lá no trabalho. Glória a Deus por isto. Perseguido por quê? Por causa de uma postura minha. Não é uma coisa fanática, não é uma coisa tão agressiva, uma pregação de um evangelho agressivo que inibe os outros e que tem a tendência de exaltar você próprio, você se fazendo como fosse o santinho do grupo. Não precisa isto, não precisa uma postura superior, não precisa esmagar o outro, não. Então tem um tipo de perseguição que o crente quase que provoca aquilo mesmo, aí não é saudável. Isso não é saudável. E há muitos casos, muitos, até de pastores, que agem de uma maneira errada, e qualquer reação tem, aí diz que Jesus Cristo foi perseguido também, é, desculpa, maravilhosa. Mas eu estou maravilhosa, quer dizer, para quem quer usar de uma maneira errada. Mas uma perseguição causada por uma atitude correta, prudente, sábia, respeitosa, porém, firme. Firme. Para ser firme não precisa ser grosseiro, não precisa falar grosso, não precisa gritar. Você pode ser firme falando bem baixinho, quase as pessoas não lhe ouvindo, mas firme como uma rocha. Então, esse tipo de perseguição causada por um comportamento firme, fiel, prudente, sábio, não é para ser estranhado, esse tipo de perseguição. Tem uma bênção aqui, irmãos, no culto de oração quarta-feira? Tem. Estou sofrendo a perseguição, assim, dos meus primos. Tive uma reunião de família lá em casa e foi muito desagradável para mim ontem no almoço, na casa da minha avó, todo domingo tem e tal, e lá me pegaram lá e foi ruim. Foi muito desagradável, pessoas queridas, que eu amo desde que nasci, e foi ruim. E graças a Deus por isso estou muito feliz, muito alegre. Essa é a atitude. Muito bem, então não é para estranhar, e é para fazer o quê, Pedro? Qual é a maneira de agir? Alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo. É interessante, né? Ele falar de alegria, porque ele vai para o outro extremo. Eu fiquei pensando, por que Pedro disse assim? Se conformem. Estão sofrendo fogo ardente no meio de vós? Se conformem. Isso passa rápido. Vocês vão já para o céu. Lá vai ser uma alegria permanente. Se conformem. Não é, irmãos. Não é se conformem. Está escrito. É se alegrem. Ele, como eu falei, vai para o outro extremo. Isso não fere o bom senso? Não é esquisito? Deus pedir isso de nós? Senhor, tu já providencias provação para mim, na forma de perseguição, e ainda queres que eu reaja de uma maneira alegre? Não é esquisito Deus querer isso de mim, não? Não. Já expliquei alguns motivos e tem mais um aqui que Pedro coloca. Estamos participando dos sofrimentos de Cristo quando acontece isso conosco. Olha o motivo, mais um. No caso aqui, não é o motivo que explica a perseguição, é o motivo que explica por que devemos nos alegrar. Então ele reage, Pedro. Não é para ficar achando estranho, é para se alegrar. Alegrar por quê? Me dê um motivo, Pedro, para eu me alegrar. Vou lhe dar um. Você se torna participante do sofrimento de Cristo. O que significa exatamente isto? É difícil saber o que Pedro tinha precisamente em mente. Duas sugestões principais. Primeira, nós estamos sofrendo como Cristo sofreu, espécie de um modelo dele. Então, Cristo sofreu muito. Ele foi extremamente perseguido até o ponto de ser crucificado numa cruz. Então, quando você sofre pela fé nele, Cristo, você está sendo um modelo dele, passando pelos caminhos que ele passou. Então, nesse sentido, você está sendo co-participante do sofrimento de Cristo. Explicação 1. Explicação 2. Um pouquinho mais complexa. A obra redentora de Cristo já foi consumada na cruz. Mas a realização desta salvação continua sendo feita todo dia, acompanhado por sofrimento de quem se converte. Então, há um aspecto em que falta a igreja de Cristo sofrer muito até ele voltar para reinar. A igreja, o que é de Cristo? O corpo, ele sendo o cabeça. Quando sua unha está inflamada, você tem um corpo que está sofrendo, mas o seu corpo inteiro fica com febre, o seu corpo inteiro fica mole, indisposto. Então você inteiro sofre. Então há um princípio, Paulo desenvolve isso melhor, porque Pedro aqui não deixa nem claro se ele quer dizer isso, como já expliquei. Há passagens em que Paulo deixa isso claríssimo, mas há um princípio em que o sofrimento dos crentes, ou do corpo de Cristo, que são os crentes, é sofrimento de Cristo também, do jeito que o sofrimento de um pé é o sofrimento do corpo inteiro, porque o corpo é ligado, não dá para desligar. Então pode ser esta a explicação. Lembra como Jesus perguntou a Saulo de Tarso, quando ia persegui-lo, e apareceu para ele: Saulo, Saulo, por que persegues os meus discípulos? Foi assim que ele perguntou? Alguém se lembra? Por que me persegues? Eu? Eu nem te conheço. Não sei nem como é o teu rosto. Como é que tu vens me acusar que eu te persigo? Saulo, quando você persegue esses crentes aí que estão declarando fé em meu nome, você está me perseguindo. Então, ele se identifica perfeitamente com o nosso próprio sofrimento. Isso é uma coisa belíssima. Sabemos que Cristo sofre com o seu sofrimento. É como se ele, Cristo, dissesse: não se abale muito com os seus sofrimentos em meu nome. Eu estou sofrendo também. Nós estamos sofrendo juntos. Eu sou seu companheiro de sofrimento. Quando você foi constrangido lá naquela sala de aula e começaram a lhe chamar de pastor, ironicamente você ficou morrendo de vergonha, eu estava constrangido também junto com você. Era a mim que eles estavam gozando. Antes de você, nós estávamos sofrendo juntos. Cada vez que você sofrer pelo nome de cristão, Cristo está sofrendo junto com você. Então, se é isso que Pedro diz aqui, apesar de que estou dizendo, Paulo diz isso claramente, então não estou em cima de algo teórico, a doutrina existe do que eu estou dizendo aqui, e pode ser que Pedro esteja se referindo a ela ou não, mas ela existe, ela está lá. Então, estando ou não, fica o ensino, e fica também a explicação lógica, porque é razoável a ideia, então, de se alegrar quando nós sofremos. Agora, novamente, o motivo da alegria é um motivo espiritual, um motivo mais profundo. Não é porque comprou uma camisa barata, gente. Eu estou passando por um momento muito difícil lá na minha família. Eu me sinto tão alegre no meu coração. Como é que pode? Por quê? Porque Cristo está sofrendo junto comigo. Então, para um ouvido de um não crente ou de um crentezinho muito fraquinho no conhecimento e nas escrituras, explicação esquisita, parece um teólogo falando, como é que você está feliz porque Cristo está sofrendo junto com você. E isso é lá motivo para ficar alegre? Bom, aí experimente um dia você, porque é maravilhoso isso. Então, o motivo é um motivo mais profundo, e que talvez 80% ou 90% ou sei lá quanto, gostaria que fosse 0% dos que estão me ouvindo aqui, talvez muitos, não estão nem assim pegando bem isto, porque não sabe que alegria é essa, e não consegue ver que beleza é essa, dizer que Cristo sofre com ele, é muito esquisito. Cristo em toda glória, no céu, lá à direita de Deus, intercedendo por nós, todo principado e potestade, sujeitos à autoridade dele, ele está sofrendo junto comigo. Isso é muito esquisito para mim. Pois então você está no beabá da vida cristã. Talvez o mais certo é você sair lá para o berçário. Estou falando em termos metafóricos. Devia estar onde estão as crianças, no beabá da vida cristã. Se essas palavras de Pedro soam tão esquisitas ao seu coração, que pena. Pedro deixa claro que o sofrimento aqui não é definitivo. E deve ser encarado como coisa secundária, porque ele diz aqui, já passando aqui para o encerramento, que eu vou resolver, é daquelas que eu vou dividir em duas. Que agora que eu vi que ainda estou no 13, tenho que ir até o 20, até o 19. Vou com 50 minutos de pregação. Então, vamos encerrar aqui, que eu não quero passar muito disso. Obviamente, se eu for desenvolver tudo, vai ser outro tanto. Então, deixe-me encerrar dizendo o seguinte. No versículo, quando ele fala aqui, na vinda... Ok, final do versículo 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Exultando. Pedro quer dizer o seguinte, vai ter fim já já. Vai haver um dia em que a glória de Cristo será revelada de uma maneira plena, como há de ser revelada. Sabe que a palavra aqui para revelada? Apocalipse, de onde vem o nome do livro Apocalipse, que significa tornar descoberto, ou expor algo que antes era desconhecido, ou aparecer. Essa é a ideia de Apocalipse. O nome Apocalipse é isso aí. Obviamente refere-se à segunda vinda de Cristo, quando ele vier na glória para reinar 1000 anos aqui entre nós, depois iniciar o estado eterno. Então, naquele dia, os crentes que sofreram, os crentes da sua igreja, vão se alegrar juntamente com eles. Então, aqui é o que os estudiosos chamam de uma esperança, uma alegria escatológica, que olha, escatológica quer dizer que vai acontecer nos últimos tempos, ou as últimas coisas, ou no final das coisas, algo assim. Então, é muito comum nós vermos na Bíblia uma alegria aqui, baseada no que virá. Então, é isso que eles chamam de reações, ou esse tipo de atitudes, com um sabor escatológico. Porque não é para agora, não é agora. A glória de Cristo não está sendo revelada como haverá agora. Nós ainda não somos o que haveremos de ser. Nós não estamos salvos ainda no sentido mais completo de tudo que envolve o complexíssimo, a complexíssima obra chamada salvação. Sim, estamos totalmente salvos, no sentido de sermos já filhos de Deus, e vamos para o céu, e ninguém nos arranca mais da mão de Cristo. Sim, estamos salvos. Mas o nosso processo de salvação, obviamente, não se encerrou. O processo mais geral, mais abrangente de salvação, como eu tenho dito. Ah, então, minha salvação está completa? Que pena. Que pena... Claro, isso é a maneira de um salvo viver plenamente. Eu não quero viver assim eternamente, esperando Cristo, o tempo todo, e Ele nunca vem, e sofrendo, e sendo perseguido, sofrendo não somente perseguição, mas dores também, e angústias, e tristezas, e sofrendo, eu, hein? É isso, a salvação que Cristo operou para mim naquela cruz, com aquele grande sofrimento, é isso que Ele tem para mim? Não, isso é o começo. Melhorou. Então é isso que eu quero expressar quando falo, a salvação está em andamento, nesse sentido, graças a Deus, porque o que está reservado para nós lá, é muitíssimo até superior ao que nós podemos imaginar de bom. O problema é que para viver escatologicamente, ou seja, para você viver hoje nas dificuldades e sofrimentos e perseguições de hoje, você conseguir lá no coração ter uma alegria por causa do que vem, você ter uma esperança muito firme pelo que vem, você projetar o que vem de tal forma que o que está aqui fica secundário, é muito difícil. Difícil como? Porque é preciso uma dedicação muito grande às coisas espirituais. E só se adquire isto com uma mistura, um conjunto de atitudes, de coração, de leituras, de meditação, de oração, de quebrantamento de espírito, de confissões diante de Deus, da própria fraqueza o tempo todo, e uma prática insistente, quase obsessiva, para não dizer obsessiva mesmo, de boas obras, do que é bom, do que é benigno, uma luta mais do que obsessiva contra o pecado. Tudo isso é duro, é dificílimo, muito mais do que ganhar o salário do mês, ou lutar pela nossa sobrevivência aqui. Então, o crente chegar num ponto em que ele consegue viver escatologicamente, ele está tão convencido do que vem, que aquilo entra no coração dele, e a vida dele e as reações dele vão ser em função do que vem, em vez do que está aqui. Por isso é que tem crentes que às vezes você conhece e parece assim meio desligado do mundo. Mas desligado do mundo não é como a gente imagina aqueles gurus orientais falando assim, meu filho. Não é isso. Isso é só uma imaginação aí de quase de brincadeira. Quando eu digo meio desligado do mundo, é exatamente ele quase não consegue conversar muito coisas daqui. Não interessa muito. E dinheiro, e bens, perdas, ganhos, tem pouco efeito para ele. Não vou dizer que ele não se alegra circunstancialmente com o ganho, não acha bom quando tem uma perda. Sim, mas é pequeno. Não é que ele acha ruim, que vai ter que fazer uma ressonância magnética. Ah, acha muito ruim. Mas vai dar um jeito de glorificar Deus lá dentro do tubo, falar para o médico. Ele vai dar um jeito de encontrar alegria naquilo ali, e aí fica pequeno, não é? Vou fazer uma ressonância, vou fazer um exame, vai ficar o mundo, a vida dele toda em função daquilo, e a escatologia, as coisas que vêm na frente, zero, ou quase zero na vida dele. É isto o que Pedro está nos ensinando. Aí ele diz, para que na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Vocês notaram que alegria e exultação é sinônimo? Pedro, precisava botar os dois termos juntos? Está lá no original? Está lá, um ao lado do outro. Pedro aqui, ele quis realmente fazer sobrar. Vos alegreis exultando. Pedro, como é que eu posso sair lá para fora? Acho que é redundância, eles chamam isso, né? Nem sei, isso é com vício de linguagem. Eu entrei lá para dentro. É óbvio que você não vai entrar lá para fora, nem vai sair lá para dentro, é claro. Pedro, é claro que eu não vou me alegrar entristecido, é claro que se eu for me alegrar, é exultando, é óbvio. Pedro, eu sei, sou um pescador, mas não sou assim tão ignorante não. Além do mais, eu estou sendo tomado aqui, cada palavra minha, pelo Espírito Santo no que eu estou escrevendo. Eu sei, eu quero é que sobre, eu quero dizer, eu vou entrar para dentro, lá para dentro mesmo. Quer que eu diga de novo? Mais para dentro, pronto, eu quero ser óbvio, para transbordar em vocês o fato, deixar transbordante, que eu quero vocês saibam, alegria para o crente perseguido é alegria alegre. Óbvio, é. É uma exultação exultante. É exatamente isso que nós devemos tentar ter na nossa vida no dia a dia. Olhar para frente e saber que quando Cristo voltar, essa alegria será então redobrada e aumentada e aperfeiçoada. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo tenha tocado corações, como eu pedi no início da pregação, para nos ajudar a entender melhor as coisas do alto e para levar pessoas a Cristo. Pessoas que sofrem também, obviamente, não por uma perseguição por causa de Cristo, mas que precisam desesperadamente dEle. Como, aliás, a segunda parte do texto fala disto, mas vamos deixar para outra vez. Muito obrigado pelo privilégio de falar a Tua Palavra e o efeito em nós, Senhor, que seja realmente muito edificante, muito positivo, muito prático. Salva pessoas com esta pregação. Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.